projeto audiofônico Doses Literárias, Mulheres Apaixonadas, de David Herbert Lawrence. Capítulo 18. O Coelho. Sabia Gudrun o quanto era perigoso ir para Shortlands e como isso equivalia a aceitar o amor de Gerald Krish. Embora hesitasse por não lhe agradar a perspectiva, tinha, contudo, a impressão de que viria a aceitar. Procurava esquivar-se à evidência. Dizia consigo mesma: afinal de contas, que aconteceu demais? Que é um beijo? Mesmo uma bofetada, que importância tem? Simples momento que logo se desvanece. Poderei ir a Shortlands por uns dias antes de partir, nem que seja só para ver como aquilo é. Gudrun era uma pessoa realmente interessada em ver e conhecer todas as coisas. Desejava saber também como seria o Winifred. Ouvira-a gritar naquela noite da amurada da barca e sentia-se unida a ela por um laço misterioso. Falava agora com o velho Krish na biblioteca da casa. Chamaram a filha, que logo apareceu em companhia da governanta. Winnie, aqui está a senhorita Brangwen, que condescendeu em ensinar desenho e modelagem a você, disse o pai. A pequena olhou para Gudrun com muito interesse, antes de adiantar-se para estender-lhe a mão, o que fez olhando para o lado. Na sua reserva infantil havia um perfeito autocontrole e completa indiferença, talvez uma certa insensibilidade de criança irresponsável. Como vai? Foi a frase de Winifred, que nem levantou a cabeça. Como vai? Disse Gudrun. A menina afastou-se em seguida e Gudrun foi apresentada à governanta, que observou amavelmente. O dia está lindo, não? Lindíssimo, assentiu a artista. Winifred contemplava-as à distância. Divertia-se, mas ainda não tinha ideia exata do que representaria aquela nova personagem. Aparecia-lhe tanta gente desconhecida que nem sempre chegava a tomar conhecimento real da sua presença. A própria governanta pouco ou nada representava para ela. Winnie limitava-se a suportá-la, calma ou resignada, aceitando aquela fraca autoridade com vago desprezo e complacência, mostrando sempre a arrogância e a indiferença próprias da sua idade. Então, Winifred, perguntou o pai, está contente com a chegada da senhorita Brangwen? Esta moça faz esculturas de animais, pássaros, principalmente de madeira e de barro. Tem sido elogiada em Londres e os jornais estão sempre aludindo a ela. Winifred sorriu ligeiramente. Quem lhe contou, papai? Quem? Hermione e Rupert Birkin. Conhece-os? Perguntou ela a Gudrun, voltando-se para encará-la com ar de desafio. Conheço? Winifred modificou-se um pouco. Preparara-se para receber Gudrun como uma espécie de criada, e agora via que era como uma pessoa amiga que ela se apresentava naquela casa. Essa constatação alegrou-a. Tinha tantos inferiores que tolerava. Que remédio, com a melhor disposição. Gudrun permanecia tranquila. Também não tomava essas coisas muito a sério. Uma ocasião como aquela lhe parecia um espetáculo. Contudo, percebia que a nova discípula era uma criança indiferente, irônica, incapaz de estreitar uma amizade. Agradava a artista e, ao mesmo tempo, intrigava-a. As primeiras lições deixaram-nas a ambas contrafeitas. Nem a aluna nem a professora possuíam dons de sociabilidade. Depressa, porém, se encontraram numa espécie de mundo imaginário. Winifred não dava atenção a pessoas senão quando elas se parecessem consigo, isto é, fossem travessas e brincalhonas. Não aceitava nada mais além do ambiente fantástico em que se movia. E os únicos entes sérios para ela eram os animais de sua predileção. A estes, prodigalizava, quase com ironia, o seu afeto e a sua presença. As criaturas humanas submetia-se com aborrecimento e desdém. Tinha um cãozinho chinês chamado Loló, que era o seu encanto. Vamos desenhá-lo? Propôs Gudrun. Talvez consigamos um bom trabalho. Meu querido! Exclamou a menina precipitando-se para o animal, que estava sentado diante do fogão em atitude contemplativa. Beijou-lhe a testa saliente, murmurando. Quer que façamos o seu retrato? Quer? Depois, com um sorriso amável, voltou-se para Gudrun, dizendo-lhe, vamos, mãos à obra. Pegaram lápis e papel e dispuseram-se ao trabalho. Meu queridinho! E Winifred apertou o cachorrinho cheio de ternura. Fique quietinho enquanto a sua mamãe faz um lindo retrato. O cão olhou para ela com os olhos esbugalhados, cheios de resignação. A pequena tornou a beijá-lo com fervor, dizendo... Gostaria de saber como vai sair o meu desenho. Acho que vai ficar horrível. Com o lápis na mão, dava gritinhos de alegria e acalmava de tempos em tempos o animal. Fique assim, meu lindo! E sempre rindo, animava o cão com ar de penitência, como se tivesse sido má para com ele. Loló continuava imóvel, com expressão resignada, reveladora de gerações e gerações de uma raça de animais mal-humorados. Winifred desenhava devagar, mostrando nos olhos uma concentração de espírito mais ou menos intensa. A cabeça descaía para o lado, trabalhava extasiada. De repente, deu o trabalho por terminado. Olhou para o cão, depois para o desenho e bradou, como se tivesse pena da tortura a que submetera o modelo, mas, ao mesmo tempo, com perversa satisfação. Minha lindeza, o que foi que fizeram com você? Pegou o papel e meteu-o debaixo do focinho do cão, que desviou a cabeça, triste e mortificado. Num impulso, Winnie beijou novamente a testa veludada do animal. É o Lolozinho, meu Lolozinho! Veja o seu retrato, amor! Veja o seu retrato que a mamãe fez! Mirou o desenho e tornou a rir-se. Então, beijando Loló, mais uma vez, ergueu-se e aproximou-se gravemente da professora, apresentando-lhe o papel. Era o esboço grotesco de um bicho não menos grotesco, tão feio, tão cômico, que aos lábios de Gudrun, inconscientemente, aflorou um sorriso. Winifred, ao seu lado, parecia satisfeita. Não está parecido? Perguntou. Loló, será melhor do que isto? É tão bonito, coitadinho! E foi outra vez acariciar o cãozinho, que estava de má catadura, a observar seus arroubos com ar melancólico, cheio de repreensão. Depois, a pequena correu para rever o desenho, sentindo-se mais encantada ainda. Não está igualzinho? Perguntou a professora. Sim, é ele mesmo, concordou Gudrun. Winnie levou o desenho como quem conduz um tesouro e foi mostrá-lo a todos, fingindo modéstia. Olhe, disse, passando o papel às mãos do pai. Claro que é o Loló, exclamou Chris e examinou o desenho, surpreendido enquanto a filha ao lado sufocava o riso. Gerald estivera fora de casa no primeiro dia em que Gudrun veio a Shortlands, mas na manhã de seu regresso foi logo procurá-la. O tempo estava belo e ensolarado, e o rapaz foi andar pelo jardim, admirando as flores que haviam desabrochado na sua ausência. Barbeara-se e vestira-se cuidadosamente, como de costume, com os cabelos louros bem penteados, brilhantes ao sol, com o bigodinho também louro e bem aparado. Os olhos dardejavam aquele brilho amável, talvez enganador. Vestia-se de preto e a roupa ajustava-se bem ao seu corpo robusto. Enquanto se demorava em frente aos canteiros de flores, sentia um certo isolamento, talvez um pouco de receio, uma sensação estranha de que lhe faltava alguma coisa. Gudrun vinha apressadamente sem ser vista. Estava de azul, com meias de lã amarela, como os rapazes das escolas de Chris Hospital. Gerald sobressaltou-se quando a avistou. Aquelas meias desconcertavam-no, assim amarelas, dentro de pesados sapatos escuros. Winifred, que brincava no parque acompanhada pela governanta, voou ao encontro de Gudrun. A menina usava um vestido de listras pretas e brancas. Os cabelos estavam cortados bem curtos. Vamos desenhar Bismarck? Perguntou ela, enfiando a mão no braço da professora. Vamos, se você quer. Ainda bem, estou louca para desenhá-lo. Ele está com um ar feroz esta manhã. Parece até um leão. Riu-se da própria comparação e acrescentou. Um autêntico rei. Palavra. Bonjour, mademoiselle. Saudou a preceptora francesa, dizendo uma daquelas mesuras que Gudrun detestava. E continuou dirigindo-se à professora em francês. Winifred anseia por fazer o retrato de Bismarck. Oh, mas toda manhã! É um coelho, não é, senhorita? Ao que Gudrun respondeu no seu francês correto, mas um pouco duro. Sim, é um coelho grande, branco e preto. Não o viu? Ao que a preceptora respondeu, também em francês. Não, senhorita, Winifred nunca permitiu que eu o visse. Tantas e tantas vezes eu lhe perguntei. Então, que Bismarck é esse? Porém, ela não me quis dizer. Seu Bismarck era um mistério. Sim, é um mistério. Realmente um mistério. Bismarck é um mistério, disse ainda Gudrun, como em uma fórmula de exorcismo, com voz zombeteira. Winifred, com estranha seriedade, respondeu, Bismarck é um mistério, Bismarck é uma maravilha. E em seu tom se percebia um risinho abafado e perverso. É também uma maravilha? Perguntou mademoiselle, sorrindo vagamente com um ar insolente. Certamente, disse Winifred de forma brusca, já indiferente. Bismarck não era rei, como imagina, era apenas um chanceler. Um chanceler? O que é um chanceler? Indagou Winifred com desprendimento desdenhoso. Chanceler? É chanceler. Creio que uma espécie de juiz, explicou Gerard, aproximando-se e apertando a mão de Gudrun. Vocês estão fazendo muito barulho por uma coisa tão pequena. Mademoiselle não disse nada e fez a sua reverência discreta de boas-vindas. Então não a deixaram ver Bismarck? Perguntou Gerard. Não, monsieur. Pois fizeram mal e você que vai fazer dele? Acrescentou dirigindo-se a Gudrun. Preferia que o levassem para a cozinha e o metessem na panela. Ah, não! Gritou Winifred. Vamos desenhá-lo, propôs Gudrun. Desenhem-no, cortem-no em pedaços e sirvam-no em um prato, aconselhou Gerard com ênfase proposital. Não! Bradou Winifred, fingindo-se indignada, mas rindo-se disfarçadamente. Gudrun notou-lhe o ar brincalhão, olhou para ele e sorriu. O rapaz teve a impressão de que seus nervos estavam sendo acariciados. Os olhares dos dois revelaram seu mútuo entendimento. Como se tem dado em Shortlands? Perguntou Gerald. Muito bem, respondeu ela tranquilamente. Alegre-me saber. Já reparou nestas flores? Conduziu-a ao longo da alameda. Gudrun acompanhou-o muito atenta. Winifred caminhava também e a preceptora fechava o cortejo. Pararam defronte de um grupo de salpigrosses rajadas. Extraordinárias, não acha? Exclamou Gudrun, observando-as encantada. Era uma coisa estranha aquela admiração reverente e quase estática pelas flores. Gerald sentiu-se invadido de ternura. A moça abaixou-se e, com a ponta dos dedos, com infinita delicadeza, tocou nas pétalas coloridas. O rapaz gostava de a ver assim. Quando Gudrun se ergueu, seus olhos, deslumbrados pela beleza das flores, encontraram-se com os dele. Como se chamam? indagou a moça. É uma espécie de petúnia, julgo eu. Não sei ao certo. Nunca tinha visto. Ficaram junto um do outro numa intimidade contrafeita, enervados pela excessiva proximidade. Gerald ardia de paixão. Gudrun não se esquecia de que Mademoiselle estava perto. Escaravelhozinho francês a observar e a calcular. Mas logo afastou-se com Winifred, dizendo que iam buscar Bismarck. Gerald viu-as desaparecer, sem, no entanto, retirar os olhos do corpo suave, perfeito e calmo de Gudrun, vestida de fazenda sedosa. Como aquele corpo devia ser macio, saboroso e delicado! O espírito encheu-se-lhe de extrema admiração. Achou-a apetecível ao máximo, o cúmulo da beleza. Só queria estar junto dela, nada mais. Gerald era apenas isso. Aquele que deseja aproximar-se do ente amado, ser todo seu. Ao mesmo tempo, não fugia à percepção nítida e penetrante das formas de Mademoiselle, elegantes e frágeis. Lembrava realmente um escaravelho estilizado, com os tornozelos delgados sobre saltos altos, o vestido negro e brilhante, muito justo, e os cabelos pretos e luzidios admiravelmente puxados para cima. Chegava a arrepiá-lo aquele aspecto tão bem acabado, tão definido. Detestou-a. E, contudo, não deixava de a apreciar. Era uma mulher corretíssima e contribuía para que ele se aborrecesse com a forma como Gudrun se apresentara, vestida de cores berrantes, como uma arara, numa ocasião como aquela em que a família estava de luto. Sim, como uma arara. Gerald observava a lentidão com que ela levantava os pés para andar com aqueles tornozelos cobertos de amarelo e aquele vestido azul. E, no entanto, o conjunto não era desagradável. Pelo contrário, agradava-lhe bastante. Na maneira de trajar, percebia-se o espírito de revolta de Gudrun, desafiando a tudo e a todos. Gerald sorriu. Era como se estivesse ouvindo o som de um clarim. Gudrun e a discípula atravessaram a casa e saíram pelos fundos, onde ficavam as cocheiras e demais dependências. Tudo estava silencioso e deserto. Chris fora dar um pequeno passeio de carro. O arrieiro acabava de trazer o cavalo de Gerald. As duas foram até a coelheira, situada em um canto, e contemplaram Bismarck, enorme, branco e preto. Lindo, não é? Veja como ele sabe escutar e tem um ar tão estúpido, exclamou a pequena, achando graça. E acrescentou, desenho-o com o aspecto de que está ouvindo alguma coisa, sim? Ele nos ouve muito bem, não é verdade, queridinho? Ele pode sair dali? É pesado e tem muita força. Winifred olhou para Gudrun com a cabecinha de lado, fingindo-se desconfiada. Vamos experimentar? Se quiser, mas ele dá pontapés tremendos. Muniram-se da chave para abrir a porta. O coelho começou a correr lá dentro, parecendo irritado. Às vezes ele arranha, exclamou Winifred, muito excitada. Olhe só, é estupendo! O bicho aflito rodava pela coelheira vertiginosamente. Bismarck! Bradou a pequena, mais animada ainda. Você é insuportável! E voltou-se para Gudrun, sem saber o que fazer. A outra sorriu de modo enigmático e Winifred lançou um grito estranho e inexplicável. Agora está sossegado, observou, vendo o coelho agachado no canto mais distante do recinto. Talvez o apanhemos, murmurou excitadíssima, com entonação misteriosa. Vamos apanhá-lo? Repetia consigo mesma, rindo um tanto malevolamente. A porta estava aberta. Gudrun meteu o braço pela gaiola e pegou no coelho enorme, de pelo luzidio, que resistia, fincando fortemente os pés no chão. Ouviu-se o ruído das patadas no chão, enquanto puxavam por ele, e, num instante, estava suspenso no ar, debatendo-se energicamente. Parecia um brinquedo de molas que se abrisse e fechasse. assim pendurado pelas orelhas. Gudrun mantinha aquele furacão branco e negro levantando o braço e desviando o rosto. Mas o coelho era fantasticamente rijo e a jovem quase que perdia a presença de espírito. Que modos são esses, Bismarck? Disse Winifred, um tanto assustada. Ponha-o no chão, ele pode magoá-la. Gudrun ficou uns instantes indecisa. Seu rosto coloriu-se e sobre ela passou uma nuvem de raiva. Tremia como uma casa abalada pelo vento. E a fúria desencadeada por aquela luta estúpida e selvagem fazia quase com que seu coração parasse. Tinha os pulsos feridos pelas garras do animal e sentia que se tornava cruel. Gerald chegou no momento em que ela tentava prender o coelho, que teimava em fugir, e surpreendeu-o com sutil perspicácia a zanga que lhe ia por dentro. Deviam ter chamado alguém para fazer isso, exclamou ele, precipitando-se ao encontro delas. Que bicho terrível! Declarou Winifred, já fora de si. Gerald estendeu o braço nervoso e robusto e prendeu o coelho pelas orelhas, tirando-o da mão de Gudrun. É fortíssimo! Exclamou esta em voz aguda. O coelho fez-se em bola no ar e distendeu-se depois como um arco. Parecia endemoniado. Gudrun viu o corpo de Gerald retesando-se. Viu como seus olhos se velavam de cólera. Sei lidar com esses velhacos, disse ele. O animal, corpulento como era, escoiceou ainda como um demônio. Parecendo voar, suspenso, encolhia-se e esticava-se sempre com inacreditável força e violência. O corpo de Gerald vibrava todo no esforço que tinha de empregar, até que foi tomado por uma ira silenciosa, súbita e violenta. Rápido como um relâmpago, recuou e, com a mão livre, desfechou uma pancada no pescoço do animal. Simultaneamente, ouviu-se um grito horrível, extraterreno, de criatura ferida de morte. Contorcendo-se irado, o bicho dilacerou as mangas da camisa do seu algoz e, na convulsão final, mostrou a barriga muito branca a luzir na confusão das patas. Gerald balançou-o por um instante e colocou-o quase inanimado debaixo do braço. O animal diminuíra de volume. Parecia esconder-se. O rapaz sorriu. Sabia que um coelho tinha tanta força? Perguntou, olhando para Gudrun, em cuja face pálida cintilavam os olhos sombrios como a noite. Tudo lhe parecia fantástico. O guincho do coelho, depois da luta violenta, deixara-a entorpecida. Contemplando-a, Gerald intensificava no próprio rosto o clarão que o animava. Não gosto tanto dele como pensava, declarou Winifred em tom lamentoso. Importo-me muito mais com Loló. Este aqui é detestável. Gudrun sorria. Voltara a si e sentia-se aliviada. O grito que esses bichos soltam é a coisa mais horripilante que se pode imaginar, observou ela, ainda com a voz aguda. Abominável, concordou ele. Não deveria ter sido tão teimoso quando o quisemos pegar, murmurou Winifred, estendendo a mão e experimentando tocar no coelho que se escondia imóvel e como que morto debaixo do braço de Gerald. Não morreu? Continuou ela, interrogando o irmão. Não, embora o merecesse. Sim, merecia! Exclamou a menina, subitamente divertida. Então, com maior confiança, tocou no animal. O coração está batendo depressa, que engraçado! Onde quer que eu o coloque? No pátio. Gudrun observava Gerald com seus olhos quase suplicantes, como se houvesse estado à mercê daquele homem infinitamente atormentada e acabasse por se reconhecer vitoriosa. Gerald não sabia o que dizer. Sentia que entre eles havia uma espécie de pacto infernal. Contudo, para disfarçar, convinha dizer qualquer coisa. Gerald possuía um poder magnético e ela era o alvo inocente daquele fogo assustador. mas ele esquivava-se às confidências, talvez enfraquecido pela luta. Machucou-a? Não, respondeu Gudrun. O animal é insensível, sentenciou o rapaz, desviando os olhos. Chegaram ao pátio, que era cercado de velhos muros cor de telha, em cujas fendas cresciam parasitas. No chão, a relva se alastrava fresca e macia, formando um tapete perfeito. Por cima, brilhava o céu azul. Gerald soltou o coelho, que se encolheu e ficou imóvel. Gudrun observava, admirada. Por que será que não se mexe? Inquiriu ela. Quer esconder-se, explicou Gerald. A moça fitou-o e um sorriso breve, enigmático, contraiu-lhe o rosto. É preciso ser muito estúpido, declarou. Chega a ser irritante. O som daquela voz vingativa e ao mesmo tempo irônica chegou em vibrações ao cérebro do rapaz. Gudrun, relanceando-lhe o olhar, dava-lhe a entender mais uma vez a cumplicidade dos dois. Havia entre ambos um compromisso que os aterrava. Estavam ligados por terríveis mistérios. Quantos arranhões lhe fez? Perguntou ele, mostrando o próprio braço, branco e vigoroso, cheio de vergões vermelhos. Que vergonha! Disse ela corando. O meu não tem quase nada. Ergueu o braço e exibiu uma escoriação funda e vermelha na brancura da pele acetinada. O verdadeiro demônio! Foi o comentário de Gerald. Era como se a tivesse adivinhado toda através daquele arranhão do antebraço. Não pretendia tocá-la, e para isso teve de dominar-se. A ferida parecia estar aberta em seu próprio cérebro, arrancando a superfície da derradeira consciência, deixando fluir para sempre o éter rubro, irrefletido, insensível do além obsceno. Está doendo? Perguntou ele, solícito. Não, respondeu a moça. E de repente, o coelho, que se conservava enrolado como se fosse uma flor, silencioso e quieto, recomeçou a mexer-se. Desatou a correr em volta do pátio, rápido como uma bala ou um meteoro, num rodopio tão apertado que devia estonteá-lo. Todos ficaram estupefatos, sorrindo. O coelho descrevia círculos e círculos em volta das velhas paredes, como se fora um ciclone. Parou, depois, bruscamente, embaraçado no capim, e sentou-se a meditar, franzindo o focinho de tal forma que todos tiveram de rir. Durante minutos, considerou um tufo de ervas tenras, espiando-o com os olhinhos pretos e vivos, que talvez estivessem mirando os presentes. Pulou muito naturalmente e principiou a comer, com aquele movimento vertiginoso próprio da sua natureza. É louco, observou Gudrun. Esse coelho decididamente é louco. Gerald riu-se. É preciso saber primeiro o que é loucura. Não o considero louco. Considero um coelho. Ah, sim. Claro, ele age como outro coelho qualquer. Disse isto e tornou a rir de uma forma singular, quase assintosa. Gudrun compreendeu e viu que ele e ela eram iniciados, o que a contrariou e aborreceu. Graças a Deus por não sermos coelhos, disse então em voz aguda e penetrante. O sorriso assentou-se ainda mais no rosto de Gerald. Por quê? Perguntou, fixando-a muito de perto. O rosto dela acabou por distender-se num sorriso de cumplicidade. Ah, Gerald, comentou lentamente em tom forte e decidido. Por isso e muito mais. E o olhar dela pousava nele demoradamente, perturbadoramente. O rapaz teve a sensação de que ela o esbofeteara novamente, ou melhor, que lhe rasgava o peito desapiedadamente, e afastou-se. Come, come, meu lindo! Instava Winifred, pondo-se de joelhos para acariciar o coelho. Bismarck fugiu aos pulinhos para longe dela. Deixe a mamãezinha fazer festinhas no teu pelo tão macio.